Porque não é à toa que se aguenta tanto tempo, não é? E mudou por 3 ou 4 gerências, pelo menos. Passou dos fundadores para um só dos fundadores, depois passou para o meu pai e desde 2009 passou para mim. Que eu comprei aos meus pais a confeitaria. Por isso, o que é que acontece? Isto tudo... E nunca baixou os braços, não é? Ninguém, por sorte ou não, não é? Eu acho que quem pega numa coisa daquela sabe que está com uma prisão de porta aberta. Porque a gente entra ali às 6 da manhã e sai às 8 da noite, ou às 9, à hora que calha. Não há horários. O que é que acontece? É um sacrifício constante. Ninguém aguenta muito tempo isto. Envelhece muitas pessoas, não é? Fisicamente também acabamos por não é? Por sentir na pele, não é? E quando mais a idade passar, pior. E isto acaba por ser saturante. Agora, é lógico que quem vai para aquele negócio tem que saber para o que vai. Ou vai realmente porque gosta e porque quer, ou então não vale a pena. Não pensem que ficam ricos porque isso... Isto foi o tempo da outra senhora. Isto agora ninguém fica rico. Tem que viver o dia a dia. E eu outro dia disse à minha funcionária que estávamos a falar sobre, porque em relação ao ano passado senti-se diferença de vender menos ou vender mais e não sei o quê. E eu disse assim: nós temos que nos ajustar cada vez mais à realidade do dia a dia. E se a gente só pode fazer 5. Só vende 5, só pode fazer 5. E isso é que é o defeito, a dificuldade da nossa gestão neste momento é calcular às 5 da manhã o que se vai vender até às 7 da tarde. Ou até às 8, não interessa. Por isso é que é dificuldade. Porquê? Porque a pessoa, se sobrar uma fogaça de um dia para o outro, que é como nós continuamos a vender, embora dizendo, avisando, o cliente normal da casa. Não tem problema nenhum, leva na mesma. Porque sabe o que está a comprar e sabe o que vai comer. Mas há aquele cliente que não, então já não quero. Ou seja, e às vezes, por exemplo, ainda aconteceu agora no Natal, por exemplo, um colega e vizinho disse: opa, o seu bolo rei, o que é que se passa com o teu bolo rei? Isto é um assunto que, se calhar, na rádio outra pessoa tinha medo de falar, eu não. E eu disse assim: mas porquê? O que é que tem bolo rei? Eu comi ontem do bolo rei que tu levaste e não senti nada, mas porquê? E ele: opa, não sei o que é, tá, não sei o que é. E foi buscar e eu provo à frente. Ele me perto e foi buscar. E ele próprio depois provou e disse: está melhor hoje do que o que estava ontem, ele levou morno. A fogaça é igual. A fogaça a sair do forno é muito bom, sabe porquê? Porque se a gente espantar com queijo da serra ou com uma manteiga ali a derreter em cima da fogaça quente, é lógico que isso vai saber maravilhosamente bem. Agora, o problema disto é que a fogaça por si só, comida só fogaça, no dia a seguir, se calhar, vai sentir mais, ou quando arrefecer, vai sentir mais todos os paladares, porque a fogaça não pode saber a limão, não pode saber a manteiga, não pode saber a canela, não pode saber a nada. A fogaça tem que saber a fogaça. Mas para saber a fogaça tem que ter esses componentes todos. Só que se um deles que eu gosto, por exemplo, eu, por exemplo, particularmente gosto do limão. Eu adoro a fogaça a saber a limão, mas eu não posso fazer isso na minha casa. Porquê? Porque a fogaça, para estar bem confeccionada, não pode saber a limão, tem que saber a fogaça. E a fogaça é a mistura dos sabores todos, sem que nenhum sobreponha aos outros. Isto é que é o segredo da boa fogaça. E aquela, para mim, há uma expressão que eu tive, uma pessoa que não sabia com quem estava a falar e falou da fama e não sei o quê, e depois comeu uma fogaça sem saber que era minha e ao meu lado. E a pessoa disse: olha, eu não sei o que tem esta fogaça nem de quem ela é. Mas, sabe, a gente tira um bocadinho e vai provar e sabe-nos bem e apetece-nos logo ir buscar outra. Ou seja, este é o meu objetivo da fogaça. E quem diz da fogaça diz as outras coisas que eu faço. Mas é lógico que na fogaça, pronto, estamos na altura das fogaceiras, estamos a falar de fogaça, e eu acho que a fogaça, que é, para mim, é o meu topo do que me interessa, não é? De vender e de. Pronto, a fogaça será a rainha na minha casa, ponto final. embora eu goste de todos os produtos que faço, mas a Fogaça para mim é a rainha e é tratada como tal, ou seja, eu dou sempre destaque à Fogaça, porque acho que ela que representa a nossa terra, representa o nosso castelo, representa uma maneira diferente de cozinhar, uma maneira diferente, porque nem é regueifa doce, nem é não é, pão de leite, por isso ela tem ali aqueles travos todos que são tradicionais nossos e que é isso que para mim tem valor e é isso que representa a nossa terra. Agora dizem, porque a Fogaça, às vezes, por exemplo, no nosso caso, a minha Fogaça de um dia para o outro nunca sai igual. Umas vezes está mais branca, ou está mais cozinhada, ou está mais não sei o que. Às vezes, por exemplo, uma Fogaça que as pessoas dizem, opa, a Fogaça hoje estava seca. Pode acontecer. Nós somos humanos. E, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, nas fogaceiras não, que tira-se o brasil de forno. Mas, por exemplo, durante a semana, por exemplo, hoje e todos os dias, o brasil fica no forno. Vamos supor que a gente não é? Tem muita experiência e sabemos disso e tentamos evitar, mas às vezes é inevitável. Quando o forno está demasiado cheio, há sempre aquela Fogaça que fica mais perto do brasido. É uma Fogaça que, embora a gente a rode para que ela não coza mais de um lado que do outro, não é? Mas essa Fogaça acaba sempre por ficar um bocadinho mais cozida do que a Fogaça que está precisamente ao lado, que tem essa a tapar o calor direto do brasido. Ou seja, as pessoas têm que entender que essa Fogaça não é que esteja má, que eu tenho gente que quer essa Fogaça especificamente. Agora, temos outros que não, preferem a Fogaça como eu, por exemplo. Eu adoro a Fogaça, se possível, com o humidozinho dentro, ainda com, como nós chamamos, o pito da Fogaça, que é aquele meio, aquele olho no meio ainda mal cozidinho um bocado. Mas, por exemplo, em minha casa, a minha esposa já não gosta. E estamos dentro da mesma casa. Ou seja, não vamos ser todos iguais, nem vamos querer que as outras pessoas gostem do que nós gostamos. Não. Agora, eu tenho gente que diz, eu quero bem cozida, Diogo. E tenho muitos clientes a querer Fogaça do dia anterior. Porquê? Porque conseguem se sentir mais paladares todos que ela tem e é diferente a Fogaça, vai sair mais lascada. É tudo diferente, não cortem a Fogaça.
Essa história deliciosa da Fogaça chegar ao Japão, onde há feirenses, de chegar à Austrália, de cruzar Alvalade, porque já no próximo domingo há esse grande jogo. Felizmente tem sido uma constante. O feirense esteve recentemente no Dragão, agora vai a Alvalade, já esteve na Luz e a Fogaça está sempre presente. Mas fale-me desses dois casos, de como é que a Fogaça, porque é fantástico cruzar oceanos, chegar ao Japão, à Austrália.
É muito fácil. É nós termos, nós feirenses, temos um filho, um familiar nosso, que está lá. Tão fácil como isso. Dirigem-se a nós, para nós podermos enviar a Fogaça para lá, e a gente envia. E é muito gratificante para
mas
nós.
Mas o japonês e o australiano provam também, não é? Chegam a provar, eventualmente.
Sim, de certeza absoluta. Assim, nós não temos o contacto direto, que eu familiares diretos não tenho. Mas, é assim, eu tenho é o feedback do imigrante que está lá, que recebe a Fogaça, que demora, por exemplo, eu agora não sei, mas aquilo já demorou 15 dias a lá chegar uma Fogaça. E é a pessoa ligar-nos a dizer, opa, porque ela sabe a data de saída, não é? Porque o selo do nosso correio está lá, por isso, e ele diz, opa, parabéns, a Fogaça estava espetacular. Isto para mim é que é. Isto é que me dá ânimo e dá vontade da gente continuar. Porque as pessoas não têm noção. Por exemplo, outro dia alguém me dizia, opa, levei a Fogaça ontem, opa, ela não era fresca. E eu disse, calma aí, tens que notar a diferença entre a Fogaça não ser fresca e a Fogaça estar mais ou menos seca. Não é? Porque, por exemplo, as pessoas dizem, nas fogaceiras, por exemplo, isto é uma expressão que nesta semana eu tive. Ai, sabe, eu nunca gosto de comprar na altura das fogaceiras porque é mais aldrabada. E eu disse, não está a falar da minha casa, pô, não. Porque está a falar de mim. E ela ficou sem olhar para mim, ficou, não é? Eu disse, mas porquê? Qual é a razão disso? Há um dia, por ser fogaceiras, foi mal servido. O que é que lhe digo? É ao contrário. Se quer comprar uma Fogaça grande, mas grande mesmo, porque as pessoas, há muita gente que nunca teve o privilégio de provar uma Fogaça grande. Eu posso dizer que o ano passado, a seguir às fogaceiras, normalmente eu junto o pessoal que nos ajuda e os nossos colaboradores, e normalmente fazemos um convívio juntos, e uma das coisas que eu faço quase agora de praxe é levar uma Fogaça dessas grandes, igual à das procissão, que vai na procissão, que aquela fogaça que tem 4 kg de massa. Para quê? Para que as pessoas possam provar uma fogaça dessas. Que é assim, se me pedirem durante o ano para eu fazer essa fogaça, eu faço. Mas aquela que não tem o como é que é dizer, o corpo do meu forno, estar a cozer só fogaça desde as 3 da manhã até às 11 da noite hoje, amanhã, desde as 3 da manhã até às 11 da noite ou das 4, não interessa, não é? Mas está praticamente todo dia a fabricar. É totalmente diferente aquele corpo daquele forno para cozer uma fogaça grande lentamente, que não pode estar muito quente, ela vai queimar por fora e não vai ficar cozida por dentro. Ou seja, normalmente a fogaça grande fica sempre um bocadinho mais cozida por fora, porque tem que estar mais tempo no forno, e o forno normalmente apanha um bocadinho por fora. Mas aquele paladar, aquele cozer lentamente, o problema, por exemplo, as pessoas dizem, ah, porque eu, por exemplo, só posso fazer dessa fogaça até a última fornada que eu faço, é na última fornada do dia 18. Que no outro dia, ah, então não quero. Porque queriam no dia 20 oferecer uma fogaça de 30 euros. Não é? E eu digo assim, não, querem oferecer no dia 20 fração de 10. Porquê? Que é uma fogaça que demora uma hora e aqui no forno. Eu não posso ter, a meio disto, uma fogaça que demora 2 horas e meia no forno. Ou seja, terá que ser na última fornada, para quê? Para que não me atrase a fornada a seguir, enquanto nós vamos descansar, não é? Alguém fica a tomar conta, ou normalmente eu fico a tomar conta, e o pessoal vai descansar para depois pagarmos outra vez cedo.